3 horas e 36 minutos, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta segunda-feira. Bom, vamos falar agora como colocar limites em quem eu amo. Um dos pilares para um relacionamento saudável e duradouro, seja ele amoroso ou entre amigos ou ainda familiares, é o respeito. E uma das formas de respeitar o espaço entre pessoas que estão neste compromisso é impor limites. Bom, para a gente falar sobre esses limites e como impor, porque muitas vezes você que está em casa, você que está no trabalho, pensando, nossa, eu gostaria de fazer tal coisa, mas o meu cônjuge ou meu amigo ou meu familiar não gosta que eu faça. Bom, será que realmente você tem que ceder tudo isso? Bom, para conversar conosco, está ao vivo o psicólogo Marcos Strider. Bem-vindo, Marcos, à CBN.
Uma boa tarde. Tudo bom, Fran?
Tudo ótimo. Marcos, vamos falar então um pouquinho sobre colocar esses limites nas pessoas Sim. que a gente ama, porque não é ceder toda hora, né?
Não é. Inclusive, limite é uma prova de amor, né? O que é o mais importante? Entender que tudo começa na comunicação. Nós temos uma tendência natural a ter uma comunicação violenta que gera culpa no outro. Então, um dos segredos de você aprender a colocar limite é você aprender a desenvolver uma comunicação não violenta. Então, a partir do momento que eu começo a desenvolver uma comunicação não violenta, é conhecida como CNV. Essa comunicação foi desenvolvida por um psicólogo dentro de presídios e ela é bem popular, né? Qual que é a base, basicamente? É você aprender a começar a entender que existe um momento adequado para tudo na vida. Né? O limite que eu quero que o outro tenha com relação a mim é o limite que eu preciso dar com relação a mim. Então, o que é que a gente descobre? Que as pessoas que normalmente costumam relatar relacionamento tóxico, estar dentro de relacionamentos onde tem abusadores e por aí vai, são pessoas que normalmente não conseguem colocar limites na própria vida, ela com ela. Por incrível que pareça, é mais fácil colocar limites nos outros do que colocar limite em si mesmo. Só que o limite que você coloca em você é reflexo do limite que você coloca nos outros. Então, vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente traz a contribuição da comunicação não violenta, via de regra, você começa a orientar a tua comunicação, em vez de arrumar culpados, você agora tem uma comunicação para buscar a solução. Não é quem está culpado, nem não é quem está errado. Na verdade, tudo bem. O que é que a gente pode fazer, se unir, para a gente encontrar uma solução? Isso que você está fazendo comigo, ou isso que está acontecendo comigo, não é positivo, né? Então, aqui a gente tem duas variáveis, tá? Uma comunicação não violenta, baseada em solução, e uma postura interna de enfrentamento de realidade. Normalmente, as pessoas, via de regra, a gente é educado, né, a deixar fazer vista grossa. Não, deixa pra lá, não brigue não, evite. E aí você vai levando, vai meio que aquela coisa do Hakuna Matata, né? Deixa a vida me levar. Entende? E não é bem assim, a gente precisa se posicionar.
E às vezes é tão difícil se posicionar, porque tem aquela questão assim, parece que o outro sempre tem a posição mais forte do que a minha, a gente negligencia principalmente, né? Achando que eu vou acabar perdendo a pessoa se eu não fizer isso.
Sim, é por isso que quando a gente começa a falar de postura de enfrentamento e limite, um ponto que está atrelado a ele é a autoestima positiva. Quando a minha autoestima ela é negativa, o que é que acontece? Eu não consigo me posicionar na vida. Eu vou dar um exemplo. Faz conta que você, ou alguém que está ouvindo aqui na rádio, e aí você quer pedir um aumento porque você está se sentindo não valorizado. Ok? E aí você fica naquela, eu não vou pedir aumento, eu tenho vergonha, eu tenho medo, será que o outro vai dizer? A partir do lugar onde eu tenho desenvolvido essa autoestima positiva, eu consigo me posicionar. Mas não é o aumento pelo aumento, é o aumento buscando uma solução, porque em algum nível eu enxergo que eu não estou sendo valorizado. E isso é colocar limite também. Em ambiente, que normalmente quando a gente fala de como colocar limite na pessoa que a gente ama, né? Como colocar limite nas pessoas que estão ao nosso redor? Como colocar limite nos filhos, por exemplo? Tem muito pai e mãe que acaba virando amigo, né, ou amiga do filho. Né, porque esquece a autoridade. Pai e mãe não é amigo, pai e mãe é autoridade. Né? Se o seu filho, né, se você é amigo do seu filho, você perde a autoridade. Porque a única categoria que a gente não tem dentro da amizade é autoridade. Seus amigos não deveriam ter autoridade sobre você. Se eles têm, é porque hierarquicamente, inconscientemente, você saiu da hierarquia. Talvez você tenha institucionalizado um pai ou a mãe. E por isso a pessoa está faltando com limite com você. Então, olha que legal, a gente começa a olhar para as nossas relações a partir de um contexto de igualdade. A única relação em que, hierarquicamente, alguém está acima da gente é pai e mãe. No casamento, nós somos iguais. Então, eu me posiciono de forma igualitária. Quando eu deixo que o outro diga o que eu tenho que fazer, falte com respeito ou com limite comigo, é porque eu vejo aquela pessoa maior do que eu. Hierarquicamente, eu entreguei poder a essa pessoa. Vejo que ela, eu sinto como se ela estivesse acima de mim. É quase como se a pessoa virasse pai. A gente costuma dizer que qualquer pessoa que te dá um feedback disfarçado de feedback, né, ou qualquer pessoa que ultrapassa o limite, né, do bom senso, essa pessoa inconscientemente acredita que tem governo sobre a sua vida. Então cabe a gente a resgatar esse lugar.
Marcos, quais dicas você daria para essa pessoa começar a pôr esses limites?
Ah, primeiro posicionamento, né? Imagina que você está numa relação em que o outro já está acostumado a você fazer o que o outro quer. Por algum motivo, você achou que talvez no início do relacionamento a forma que você tinha de receber aceitação e afeto e amor era apoiando e aceitando tudo. No início foi legal, você conquistou o que você queria. Agora você percebe que você está numa situação difícil. O que é que você vai ter que fazer? Lembra, quando você é filha ou você é filho e você se coloca como filho ou filha dentro de uma relação, existe uma segunda camada antes de você resgatar o marido e a mulher ou namorado e a namorada, que aí a relação está igualitária, que é você sair do filho e da filha e subir para o filho rebelde ou a filha rebelde. Por quê? Porque aquela pessoa que você está se relacionando, que já tem o controle e poder sobre você, você agora vai ter que se rebelar. E ninguém dá poder, Fran. Poder não se dá, Fran. Poder se conquista. Você vai ter que começar a dizer não. Você vai ter que começar a se rebelar em algum nível. Você vai ter que começar a dizer não. Ó, até agora funcionou assim, mas a partir de agora não vai ser assim. E aí, de forma natural, o outro lado que detinha o poder da relação, o outro lado que estava se sentindo hierarquicamente acima, vai querer usar as medidas para fazer com que você volte para aquele lugar. Vou dar um exemplo. Você está no casamento, você está no relacionamento e agora você começa a dizer não. O outro lado vai começar a querer te tirar alguma coisa. Ah, é? Pois então você não vai fazer isso. Ah, é? Pois então eu vou tirar isso. Ah, é? E aí é aqui que o bicho pega, é aqui que você tem que continuar se posicionando. A maioria, quando bota a postura de enfrentamento, quando percebe que vai perder, regride uma casa. Aí você, não, 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 tudo bem, então volta a fazer aquilo que você queria. Ah, não, 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 tudo bem, então eu volto. Vou dar um exemplo simples, que eu sei que tem muita gente em casa que vai se identificar com isso, tá? De repente você está com seu companheiro, você está com seus cônjuges, e aí, tanto para homens ou mulheres, né? A pessoa quer lá, ah, tá afim, ah, eu quero transar. E você não tá afim. Você condicionou a aceitar sem se posicionar. Aí você inventa uma dor de cabeça, você inventa que tem trabalho. E se você começa a dizer que não quer porque você não está se sentindo bem, e para ser bom, tem que ser bom para os dois. Olha o pensamento automático. Nossa, será que a pessoa do outro lado vai achar que não me ama? E se ela achar que não me ama, será que acaba? A gente tem que ter essas posturas de enfrentamento. Ou seja, tem que ter conversas difíceis. Tem que aprender a ter conversas difíceis. É aí que você consegue fazer regulação.
Você falando, me veio aquela questão assim, se você não quiser, eu vou arrumar outro ou outra lá fora, né?
Exatamente. Exatamente. E aí, né, nesse momento da punição, que esse outro vai querer, como uma estratégia de regulação social, isso é inconsciente, tá? A gente não pensa assim, ah, agora eu vou ser malvadão, vou fazer isso. É inconsciente, porque o tempo inteiro dentro das relações existe um jogo de poder. Quando no casamento, nas relações, não existe diálogo, não existe comunicação, não existe respeito, não existe consideração, quando a gente não está dentro de uma relação igualitária, onde eu consigo ouvir o outro, porque muitas das vezes as pessoas que pedem por respeito são pessoas que não respeitam. A gente nem se dá conta que está ferindo, né, um princípio, além de igualdade com relação ao parceiro. Porque eu não sei ouvir, porque eu só sei a pessoa que quer falar. Eu sou o sabichão que o tempo inteiro está trazendo a solução. Então, quando eu quero ser respeitado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar. Eu digo que tem uma máxima universal, né? A vida dá para a gente aquilo que a gente dá para a vida. O cliente chega dizendo que só encontro relações desleais, Marcos. Strider, só encontro pessoas que não me valorizam. Primeira coisa que eu digo e oriento é entregue valor para a vida. Você tem que entregar para a vida aquilo que você quer receber da vida. Então, se eu estou escasso de lealdade nas minhas relações, primeira coisa que eu tenho que fazer é entregar a lealdade, buscar esse lugar. E como uma condição espelho, eu começo a receber. E não tem muito a ver com lei da atração, não. É comportamento. Comportamento.
Marcos, eu gostaria de conversar mais com você. Até a gente vai marcar uma próxima vez para a gente
Eu fico à disposição.
continuar essa conversa. Está muito bacana, a respeito disso. E eu te agradeço por estar participando conosco aqui na CBN.
Ai, Fran, obrigado, que eu agradeço. Satisfação estar falando com você.
Agora, 3 horas e 46 minutos, nós vamos para o intervalo, já voltamos.